Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 8 minutos. Nós estamos, Jesus Cristo, 3 graus. É isso mesmo, Matheus? 3 graus, mas aqui no estúdio está tão bom que vocês não imaginam. Aqui está 26 graus no nosso estúdio, porque não dá. Gente, hoje realmente o frio está pegando, hein? Para você que ainda não saiu de casa, não colocou o seu bracinho para fora da janela, 3 graus neste momento, marcando os termômetros nos estúdios da tua Rádio São Francisco. A gente está aqui localizado no bairro Branco, talvez no teu bairro esteja um pouco mais quente, mais frio, mas a média é essa e hoje não vai esquentar muito, hein? Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel. Hoje a gente fala sobre a Semana do Rock, que ocorre na semana que vem, já a partir do dia 10, de 10 a 14 de julho, Semana do Rock Sesc. Várias ações trazendo a você a oportunidade de conhecer de perto este segmento musical que todo mundo, por menos que não goste, uns gostam mais, outros menos, por isso que a gente abriu o programa ouvindo Elvis Presley. Quem não lembra de alguma fase da nossa vida em que as músicas do Elvis fizeram e continuam fazendo sucesso? É só um panorama que a gente traz para entrar no assunto hoje, falando sobre a homenagem a um dos gêneros mais ouvidos em todo o mundo. De 10 a 14 de julho, portanto, o Sesc, aqui em Caxias do Sul, preparou a Semana do Rock. Na agenda estão bate-papos, workshops de bateria, e o grande destaque da programação é o show da banda Acústicos e Valvulados, esse grupo que também traz grandes sucessos aqui para a gente. E o evento que abre a programação é um bate-papo com o Thiago Caurio e o Diego Detone. E a gente deu... Como é que chama hoje na linguagem dos internautas quando a gente faz uma fofoca antes? A gente tá dando um...
Spoiler!
A gente tá dando um spoiler aqui no painel com o Thiago e o Diego, porque eles vão falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no dia 10 de julho e nesta abertura que eles vão fazer com o bate-papo com dois bateristas aqui em Caxias do Sul, o Thiago Cáurio e o Diego Detone. Já o nosso bom dia especial, Thiago.
Bom dia, Thiago. Tudo bom? Beleza?
Obrigado por ter concordado com o spoiler de hoje, tá? A gente não vai abrir muito, tá? Só um pouquinho.
Eu que agradeço aí a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho aí. Muito obrigado.
Legal. E o Diego Detone, também baterista, né? Famosíssimo em Caxias do Sul e fora já, né? O Diego.
O Cauri é mais,
Ah, ele é mais? Ele é mais rico também, então.
É mais rico.
E aí, Diego, bom dia, obrigado.
Bom dia aí.
Tava tentando achar um lugar pra estacionar minha limusine.
Que foi difícil. Mas, nossa,
eu vim de carona, né?
Tá tão grande, eu não entendi.
É, foi difícil. É. Segurança também, né? Hoje tava difícil de pegar.
Conosco também a gente de cultura do Sesc, Daiane Lusa, falando sobre esta manifestação de 4 dias que teremos aí na semana que vem, 5 dias, melhor dizendo, e também chamando a população, né, Daiane, para essa programação e a oportunidade de conhecer esse estilo musical que talvez seja o mais conhecido do mundo. Bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes. Realmente, assim, o Sesc não podia ficar de fora, né, dessa
com
programação, desse momento em que se celebra, né, realmente é um dos gêneros, eu acho, mais ouvidos no mundo todo, né.
E lembrando que o dia mundial é dia 13, né?
Dia 13.
Vai ser no meio ali dos eventos.
Exatamente,
do Sesc.
Que é o dia que temos o workshop, então, com os meninos aí, né? Com essa galera de peso.
Bom, esse bate-papo do Thiago e do Diego vai reunir lá as pessoas ao redor do rock. Como bateristas, vocês vão manter o foco em que sentido lá nesse bate-papo?
A gente vai fazer isso no dia 10, você está falando?
No dia 10.
No dia 10 vai ser
um bate-papo, né?
Um bate-papo com as crianças, né?
Isso, a gente tem um projeto no SESC, que é o projeto de habilidades de estudos. E dentro desse projeto tem, né, a musicalização, tem todo esse lado. Então a gente pensou em chamar eles justamente para conversar com as crianças, para instigar a curiosidade delas com relação ao dia do rock e aos bateristas, né?
Isso.
É. A percussão acho que atrai mais a criança ou não?
Eu acho que a gente é suspeito para
falar,
né?
Já, a gente já em casa já vai batendo em tudo que é lugar, né?
É, desde de pequenininho, né? Primeira vez que eu sentei numa bateria, eu tinha 6 anos e já me apaixonei completamente e quis seguir isso pro resto da vida, né? Até hoje, né? Estamos aí.
Chama a atenção das crianças, né? Eu acho que pelo volume, pelo tamanho do instrumento também, o visual, né, da bateria é uma coisa que... Eu acho que é o instrumento maior que tem, né, e tal, então... Eu acho que a criança se impressiona primeiramente com o visual, assim, né? Ainda mais bateria de rock, assim, que tem uma energia a mais, digamos assim, e o visual também, né, de tocar e tal, chama a atenção, né, de uma criança, né?
E o som, né?
O volume, né?
Onde tu tá, onde tem uma bateria, ninguém consegue fazer outra coisa, a não ser ouvir a bateria, né?
Ou esperar a pessoa terminar de tocar, né? Agora, tem que ter uma coordenação motor especial ou todo mundo pode tocar bateria aí?
Não, todo mundo pode,
porque
né?
Porque a gente sabe que, meu Deus, é.
Que bom, vários, então, vamos, né, começar a tocar bateria também,
pra gente,
né,
se arriscar, né, Dai?
Sim, é questão de claro que tem pessoas que têm mais facilidade, né, outras menos, mas é questão de praticar e concentração e dedicação, né, como aprender qualquer coisa, mas todo mundo tem capacidade de aprender.
Não, com certeza,
sim,
que quando a gente vê os bateristas em ação, no caso vocês dois aqui... A gente percebe isso, nossa, como é que consegue? Mas com treino, né, dedicação, estudo, que acima de tudo, acho que a criançada também tem que ter bem claro que nada, vocês não conseguiram chegar onde chegaram sem um estudo, sem uma análise, sem uma busca, né? Eu acho interessante também vocês ter essa interação com essa criançada de hoje, porque eles acham que é tudo fácil também, né?
Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que qualquer instrumento musical e botar as crianças assim em contato com a música é super válido, né? Questão do foco, questão de muitas coisas, né? Hoje em dia também é muito difícil, todo o ser humano tá assim com muita informação e fechado no celular, assim, e não consegue ficar muito tempo focado em alguma coisa, né?
Presta atenção em alguma coisa, né, específica, né?
Por muito tempo. E disciplina e a música, eu acho que só tem, música e arte, assim, só tem a somar, assim, né, pra vida das pessoas, desde quanto antes entrar, mesmo tanto por hobby ou como quiser seguir como uma carreira, né? Mas é sempre válido, né?
tem sido a estrada de vocês até hoje? Vocês começaram pequenos, como já o Thiago já falou. O Diego também começou pequenininho? A bateria?
Acho que sim. Comecei tocando guitarra, violão, depois fui batera, assim, né? Me chamou mais atenção também, que nem eu falei antes, né? Me chamou atenção a batera pelo volume, queria fazer barulho e tal, não parava quieto, né? Então, a batera me chamou, assim, né? E daí, tamo aí até hoje.
Os dois têm grupos que se apresentam também, tem bandas?
Sim.
Tua banda é qual?
A gente sempre teve muita banda, né, e tal. Atualmente tem um trabalho chamado Two Step Flow, que é um duo, né? É só baixo e bateria. Eu e um amigo meu, o Dilusa. E a gente faz um som autoral e tal, a gente já fez várias coisas, a banda tem 2 anos e meio e tal. Quem quiser ir acompanhar no Spotify, YouTube, é só digitar lá Two Step Flow, né?
Tiveram no Canadá, né?
Ano passado a gente fez uma tour no Canadá, lá em Toronto.
Baixo e bateria, dificilmente a gente vê esse duo, né? É um duo diferente, pelo menos.
É, diferente, né? Pra gente também foi, a gente não pensou em fazer uma banda só de dois e baixo e batera, mas aí a gente começou a compor desse jeito. E as músicas foram surgindo e tal, ficando bom o trabalho e tal. Depois a gente até pensou, como é que a gente vai tocar isso aqui ao vivo agora, né? Porque a gente tava só no estúdio, né? Uhum. E a gente teve que meio que estudar, assim, pra desempenhar um lance ao vivo, né?
E conseguiram.
Conseguimos e, cara, o resultado, por onde a gente passa, a galera curte bastante, sim, né? Por ser um negócio meio diferente e tal, né?
E aqui em Caxias já se apresentaram? Tô curiosa, agora eu fiquei curiosa. Baixo e bateria, já viu isso de perto?
Eu não conheço ainda a banda deles.
Já tocamos aqui em Caxias, inclusive esses... Há um mês e meio atrás a gente tocou no... Black Stock Studio, que é o estúdio do Thiago, né? Do Cáurio. E até é um dos apoiadores desse evento que a gente vai fazer dia 13, né? Uhum. E é isso aí, a gente tá... A galera que quiser acompanhar aí é só acessar Two Step Flow. A gente tem vários clipes no YouTube, Spotify, Deezer, enfim, iTunes, as plataformas que todo mundo escuta música aí, né? Facebook, Instagram e tal. E agora a gente vai lançar um EP em setembro, um EP novo com 8 ou 9 músicas também. E é isso aí.
Muito bacana. O Thiago também tem banda. Fica a dica daqui a pouco de fazer uma apresentação lá no Teatro Sesc, né?
Pra gente
levar essa parceria adiante.
Eu recomendo, é uma banda muito legal. Bem diferente, bem autêntica. Muito legal.
Aliás, o rock também tem, digamos que passado por essas diferentes vertentes dentro do rock. Eu não sei se deu para entender. Sim. Nós temos, tem o rock que nós abrimos agora com Elvis Presley, e do Elvis Presley pra cá, muita coisa mudou, né?
Sim,
caramba. Que o rock, acho que mais tem vertentes, tem o heavy metal, tem o rock, tudo.
Na real, toda música tem a sua vertente, e eu acho que com o passar do tempo, como tudo vai evoluindo, a música também evolui, a tecnologia, a tecnologia é uma coisa que faz a música evoluir cada vez mais, né? Por questão de equipamentos, né? Por exemplo, o trabalho que minha banda faz, a gente usa tecnologia. Se não tivesse a tecnologia, a Two Step Flow, minha banda não existir. Porque a gente usa muita coisa que é eletrônica, coisa que a tecnologia proporciona, entendeu? O fato de a gente tocar em dois ao vivo, além de ter o baixo, a bateria, a voz ao vivo, tem elementos que a gente grava em estúdio que não tem outros músicos no palco para tocar. Então, piano, sintetizador, samples, coisas eletrônicas e tal, né? Então, a gente usa... A tecnologia é a nosso favor, entendeu? Eu acho que a música, hoje em dia, é base disso, né?
A tecnologia, acho que tem que estar do ladinho da música.
O Cauro também pode falar bastante sobre isso, que ele já tem vários projetos e tal, e ele também usa isso. Acho que toda banda atualmente usa essas coisas, né?
A tecnologia, eu acho que ela influencia muito no som, né? Influencia. Não que seja estritamente necessário para se fazer música, né? Mas eu acho que todo... A evolução da humanidade vai se moldando, a cultura também
não
vai mudando de acordo.
Em todos os segmentos, profissões e o nosso cotidiano.
Influencia, né?
E até dia 10 que a gente vai fazer a apresentação para as crianças ali no estúdio do Cáurio, isso é uma outra coisa também, que o lado ao vivo é uma coisa, mas também tipo a própria rádio, aqui os estúdios, né, como a tecnologia mudou, a questão de equipamento e forma de trabalhar, né? E o estúdio de gravação também, né, cara? Como evolui o áudio todo momento e tudo mais, né? Forma de captar, de gravar, enfim, né?
Essa evolução daí também, para os agentes culturais, é uma forma de facilitar e de abrir caminhos, ou se confunde um pouco também? Porque a gente sabe que viver de cultura no Brasil é um tanto quanto desafiador, né? Caxias do Sul nem se fala, então...
Ainda mais hoje em dia, né? Com esse nosso cenário.
É, na verdade, eu acho que é um desafio, sim, as novas tecnologias, esses novos grupos que estão surgindo, né? Porque a cada dia vem uma proposta diferente e eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Porque é o diferencial que vai levar o público, que vai atrair as pessoas até o teatro, até uma apresentação, até um bar, até, enfim, aonde for, uhum, né, uhum, que aconteça. Então, para nós, assim, eu penso enquanto a gente, eu acho que é muito bom. Eu acho que quanto mais diversidade tiver de gêneros, tanto na área da música quanto no teatro, na dança, isso para nós são oportunidades, né, de poder levar para o público e poder continuar com o nosso trabalho, que é de fomentar, né, que é formação de plateia.
É isso que eu queria chegar agora, foi transmissão de pensamento. Nós temos ainda uma grave lacuna no Brasil. Não vou nem falar no Brasil, vou falar de Caxias do Sul, que é o nosso cotidiano. Eu acho que a formação de plateia aqui em Caxias é algo que deveria ter todos os meses, talvez, com determinados focos e diferentes focos também. Talvez as pessoas ainda tenham um certo receio da cultura como um todo, né? Não sei se eu estou exagerando.
Eu acho que é pelo desconhecimento, né? Não é
pelo desconhecimento. De repente, a surpresa das pessoas de ver um esquete de uma peça na praça ali. A pessoa levanta, começa a se apresentar, as pessoas, elas se surpreendem, mas aqui em Caxias elas têm talvez vergonha, medo de interagir com isso.
Eu acho que muitas vezes as pessoas não se sentem também pertencentes, né? Tipo, nunca fui no teatro, mas eu acho que eu não posso ir. Né? Então,
a cultura está distante.
Está distante, né? Mas a gente tem feito um trabalho, assim, ao longo, né, de anos aí, o próprio SESC, né, desenvolveu muitas ações de formação de plateia, desde espetáculos gratuitos, de trabalhar com entidades carentes e levar elas para dentro, né, essas crianças, adolescentes, levar para dentro do teatro, espetáculos ao ar livre. Então, acho que isso é feito. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que não é de uma hora para outra que tu vai conseguir ter um grande público nas ações, enfim. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente nessa formação de plateia, né?
O Thiago e o Diego sentem essa modificação, sentem essa diferença em Caxias? Vocês que já saíram de Caxias apresentando os trabalhos de vocês, tem essa diferença ou não? Ou eu estou exagerando?
Eu acho que...
Ninguém vai brigar com vocês.
A gente acabou já conseguindo tocar fora do país, né? Em outras cidades também, outros estados aqui. Eu acho que Caxias já teve umas épocas muito boas, né? Com incentivo da prefeitura mesmo, municipal. Que era uma época que a gente conseguia... Era mais fácil, assim, de sobreviver, né? Não que, uhum, não que fosse mais fácil, mas pelo menos tinha um pouquinho mais, assim, de dignidade. Eu acho que o que começou a mudar talvez seja... uma visão, assim, meio geral, né, de que talvez regredir, assim, muitos anos de que música, que arte não é trabalho, ou que música não é trabalho, que, né, e é uma coisa arcaica, né, que eu acredito que isso só tenha a somar, né, a arte, a música na vida das pessoas, assim. E é uma profissão como qualquer outra, né? Digna. E a gente, inclusive, trabalha muito, às vezes, muito mais do que uma pessoa normal, digamos assim.
Daquele que bate ponto, por exemplo.
Que bate ponto, né? O cara tem que estar sempre... Não é só... O trabalho do cara não é só fazer a arte dele, né? Ele tem que fazer todo o entorno de tudo, né? Toda a produção, participar da produção dos eventos, desde da venda de ingresso até quem vai cuidar da portaria, som, áudio...
Aliás, é uma mão de agenda, obra que as pessoas, né, acham que é só vocês que estão lá dentro do palco ou
na
em
verdade,
cima do palco.
O momento de estar em cima do palco é a ponta do iceberg,
sim,
né?
É só
um pouco saber tocar bem.
É do que já foi feito, né?
Então é um trabalho bem, bem trabalhoso.
Que nem diz um amigo nosso que música, 1% é tocar, o resto tem muita coisa ali nisso. Tocar é 1% da jornada de ser músico e tocar e ter um instrumento,
e
enfim.
A gente precisa, acho que, ter a consciência de que a arte, a cultura, a música, enfim, ela é um agente transformador das pessoas, né? Interno isso, né? É saúde. Então, a pessoa que canta, a gente brinca, né? Quem canta seus males espanta, mas é verdade.
Esse jargão
vários
veio à
vários
toa,
estudos,
né?
Sobre isso.
Vários estudos também, que é o investimento na cultura. cultura, como reflete até na questão da violência,
exato,
né?
Exato, eu ia dizer, na questão de segurança pública, segurança porque onde pública, tu tá ocupando os espaços...
A arte de forma geral, né? É. Não só a música, isso, também, como dança...
Exato. O povo tem o que fazer, né? Ocupação de praças, que a gente tava falando.
E agora vocês estão tendo oportunidade que eu acho que é ímpar, né? A pessoa que consegue interagir com uma criança... Eu acho tão nobre isso, né, Dai? E esses projetos que o SESC vem encampando ao longo dos anos têm dado certo e o resultado a gente vê. Porque a criança, sendo mais uma vez, usando os jargões, mas a criança é o nosso futuro. Uhum. Ou seja, a criança de hoje, ela não vai pensar igual a gente pensava lá na nossa época.
Ela é o agente transformador, né?
Então não, ela entende mais de não ter preconceito, de ver que o menino pode fazer qualquer coisa, tanto quanto a menina pode fazer, principalmente na arte, na cultura, né?
Exato. Não, e eu acho que... Esse projeto, né, junto com eles e junto com o PHE, que já desenvolve habilidades, né, é isso que a gente estava falando antes aqui nos bastidores, né, a gente tem ali muitas crianças que já gostam de música, que já se interessam por isso, né, então elas acabam desenvolvendo outras habilidades, não só na música, mas habilidades, aquilo que a gente falou antes, né, que é concentração, né,
do estudo,
e às vezes não tem acesso também, né?
Exato, né? Então a gente tenta proporcionar, e essas crianças não são só de escolas particulares, são de escolas públicas também, aberto a quem quiser fazer a inscrição. E outros projetos que a gente desenvolve, né, com, como eu falei antes, com as crianças de entidades, com, a gente desenvolveu em parceria com o Robson Cabral, o festival então da APAE, né, o festival especial que a gente levou a APAE lá para dentro do SESC, que foi maravilhoso, né, para nós e para eles.
Olha, vocês nunca viram um festival, ano que vem deve ter de novo.
Com certeza.
Vamos que vocês vão ver. É algo que não tem como tu não te emocionar.
É transformador, né? Para quem trabalha e para eles que participam, né? Então, legal. E eu acho que a música, ela tem esse poder, né? É. Eu sou um pouco suspeita porque eu gosto muito de música.
E até tem um, acho que o Cauro com certeza conhece, eu ouvi falar. Acho que em São Paulo tem um projeto muito massa que é o Alma de Batera, né?
Ah, é muito
que
legal.
Que é um batera de São Paulo que ele fez esse Alma de Batera, que ele é com crianças que têm alguma síndrome de Down, né? E daí, tipo,
tipo de deficiência, né? Eu sou a síndrome de Down, mas é...
E as crianças vão lá e tocam batera, cara, é sensacional, velho, sensacional. A música, ela tem um poder, que a gente falou, transformador, né?
Ah, sem dúvida. A gente até abrir aqui o Alma de Batera, realmente, que é uma coisa que empodera, né, parece as pessoas. Além de empoderar, ela une, né? E como eu digo, o Thiago e o Diego que estão tendo a oportunidade de interagir com as crianças, assim como a gente está vendo muitas coisas acontecendo, né? O Alma de Batera aqui que o Diego citou agora é um dos exemplos. E aqui em Caxias a gente vê movimentações ainda bem. A exemplo do Diego, do Thiago, que estão participando desse bate-papo aí com a criançada. A gente vê tantos agentes culturais quanto os artistas aqui fazendo essa interatividade. Né? Lá na periferia, lá na escola que não tem condições, lá no bairro trazendo a Dona Maria junto lá com o menininho fazendo essa interatividade da cultura. E eu acho que o dia que se perder isso, aí a gente acaba, né?
É que na real, pra mim tocar um instrumento é pra isso, né? Pra tocar... A gente toca pra tocar as pessoas, né? Porque senão não tem outro objetivo, né, cara, de tocar.
É tu
fazer alguma coisa bem, né, pro mundo, pras pessoas, pra passar alguma energia positiva, né? Porque senão não teria outra visão, por que tocar, entendeu? Uhum. Não teria.
É que, na verdade, a arte, desde que existe a humanidade, existe música e existe... Não existe como tu viver sem isso, né? As pessoas meio que acham que isso não tá na vida delas, infelizmente, elas não percebem por ignorância alguma coisa, mas tudo que está envolvido na tua vida, se tu chega em casa, vai ver uma novela, é um monte de artista que está ali. O logo aqui da rádio foi um artista que fez, o próprio, quando abre o Facebook, foi um artista que fez a diagramação dos teus projetos.
Tudo
está envolvido, tu liga o som, ninguém que tem audição passa a vida sem ouvir música, né? A arte tá na nossa vida, só que as pessoas, algumas pessoas não, infelizmente não conseguem perceber isso, né? Mas é meio que não existe uma vida sem arte entre seres humanos, né? Talvez só entre os animais, mas mesmo assim alguns cantam.
Os animais cantam, os pássaros, né?
Sabe que eu, enquanto o Thiago tava falando, eu lembrei. Não sei se vocês já ouviram falar, eu particularmente não gosto dele, não vou com a cara dele. É um jornalista, ele foi já colunista da Veja, Diogo Mainardi. Ele participa, às vezes, não sei se está participando ainda, do Manhattan Connection, que é um programa do GNT. E ele é um crítico de tudo, né? Ele fala sobre, mais especificamente, sobre política e ele é... Ele tentou morar no Rio de Janeiro, onde ele, no Rio de Janeiro, encontrou uma escola, a melhor escola que ele, segundo ele falou, para o filho dele, que é deficiente físico e precisava de atendimento especial, não era uma deficiência tão simples, e ele conseguiu no Rio de Janeiro. Ele malha muito o Brasil, enfim, e ele foi a única pessoa até hoje que eu ouvi que ele disse que ele não ouve música. Eu digo, ah, então agora entendi por que ele é assim. Cara, ele é insuportável, mas enfim, é extremamente inteligente, né? Ele tem lá suas sacadas, ele... Eu não gosto, porque ele desmerece o Brasil de uma forma que, pelo amor de Deus. E aí, hoje ele mora de novo na Europa, tá morando na Itália, mas... ele foi a primeira pessoa que, uma vez, numa entrevista, ele falou assim, não, eu não ouço música e ninguém ouve música na minha casa. Eu digo... Jesus, como é que consegue, né?
É que talvez ele também não se deu conta de que tudo é música, né? Tu tá batendo aqui, tu tá fazendo música, tu tá, sabe?
O som está por tudo, né?
O som que a gente emite na voz...
Ele nunca fez nenhuma... Nunca foi num aniversário, numa festa, nunca assistiu TV, nunca viu um filme, nunca viu uma novela. Eu acho que ele é meio louco, meio fora, não percebe.
A gente vai ter que concordar com o Rodrigo.
Ele não gosta, né? O cara não gosta.
Por falar em música, vamos voltar ao rock. Como é que vocês estão vendo esse caminho do rock nesses anos todos? Desde lá, Elvis, os nossos rocks, né? Temos aí Paralamas, vários grupos de rock, enfim. Como é que dá pra gente avaliar hoje a caminhada do rock no Brasil, hein?
Eu acho que tem muita banda aparecendo, boa, sabe? É só pesquisar, né? Tem a Two Step Flow, a banda do Diego. Eu tenho uma banda também que eu ia falar antes, acabei não falando, que se chama Asta Fix, né? É uma banda, tem dois integrantes em São Paulo. E é uma banda massa também, sou suspeito pra falar, uma banda
é demais.
É uma banda mais pesada, mais voltada pro heavy metal, assim, né? E tem muitas bandas legais que surgem, basta o cara... Só que tem que ir atrás, né? Nas grandes mídias é difícil de tu acabar vendo na televisão, assim, né? Mas tem muita banda boa. Como é que é? Vamos lembrar de umas bandas boas nacionais de rock. Tem uma banda que se chama Banda Pense. Eu acho muito legal.
Em Sampa tem muita banda legal. E não só em São Paulo. Aqui em Caxias tem muita banda legal também. Amigos nossos, enfim. A cena autoral sempre... ela existe muito. Que nem o Cauro falou. Eu ia falar isso também. Ele... roubou meu pensamento, né? Que é só pesquisar, velho, entendeu? É só pesquisar. Essa frase que me deixa meio sem paciência quando eu escuto, o rock morreu, cara, isso é uma modinha que eu não sei quem foi, desculpa a palavra, o idiota que criou, porque como no Brasil tudo é meio que uma modinha meio chata, sei lá.
Esse rock morreu
na real, o preguiçoso, ele acha que o rock morreu, e não é só o rock, podia ser outro estilo também, porque em rádios ou em TVs, o que a massa escuta não, né, é uma coisa, mas tem muita banda trabalhando, produzindo, muita banda boa, cara, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade e no Brasil inteiro, muito boa, e trampando pra caramba, fazendo turnê fora, fazendo show, conquistando fãs, e saca, basta pesquisar. Outra, como a gente falou antes, hoje a forma de consumir música mudou bastante também, então, né, uma banda, um artista consegue mais vender CD, então, cara, o Spotify tá aí, o YouTube tá aí, o Facebook, o Instagram, cara, basta pesquisar, procurar, as playlists ajudam muito isso também pra tu conhecer bandas novas, entendeu? Eu digo pela minha banda, assim, tipo, a gente já conquistou bastante fã porque a gente entrou numa playlist de Spotify, por exemplo, e por acaso o cara tava lá ouvindo e acabou ouvindo a som e gostou, entendeu?
Uhum. Sepultura, por exemplo, é uma banda, é a banda que mais faz shows fora do país, a banda nacional que mais faz show, independente do estilo, né? Independente do estilo, né? A banda que mais faz shows ainda, apesar de ter há 35 anos.
Né? E uma das maiores bandas de rock do mundo, né?
Tá entre as maiores bandas de rock do mundo. Mas então, aqui no Brasil, assim, existe um cenário, assim, só que ele é underground, né? Tem que ir atrás pra conhecer, não é uma coisa que tá, assim, na mídia e também... Não é como outros estilos, assim, que tem uma produção assim de eventos, a não ser quando tem assim uma...
grandes festivais e tal.
Aliás, saiu daqui o maior festival de mundo, né? Chamado Rock in Rio, saiu aqui do Brasil, que tomou também um outro formato, né? Do início, lá de 1985, se eu não me engano, foi o primeiro Rock in Rio, onde lá se apresentaram, acho que talvez, as maiores bandas de rock do momento. Eu lembro... não fui, mas Iron Maiden, se eu não me lembro, se apresentou nessa
sim,
época.
Sim, Ozzy Osbourne.
É, os grandes grupos, sim, né? Porque tu fala em rock e a gente se remetia para esse rock pesado, né? Então, nós temos aqui uma história maravilhosa, com certeza. Acho que temos muita coisa para comemorar no dia 13 de julho, né? Acho que é um segmento extremamente importante no cenário musical aqui.
Com certeza, com certeza.
A gente não pode deixar morrer isso, né? Totalmente como não, dizem, né? Não morreu, mas a gente precisa reforçar, eu acho que... E talvez o Sesc trazendo essa semana do rock, né? Mais com uma programação bacana, isso também acaba dando um respaldo para vocês que têm essas
bandas.
Né?
O apoio, assim, do Sesc é fundamental, assim, para a gente conseguir fazer, sobreviver, assim, e fazer os nossos eventos.
A gente sabe que, como a Day no início já falou... Nós teremos algumas ações diferentes aqui, mas nada como quando tem o Sesc atrás, né, Dai? É uma outra produção, é uma outra estrutura. Querendo ou não, o Sistema S, se não destruírem com ele, eles vão continuar, né, desenvolvendo um trabalho digno no Brasil e que a gente precisa muito. Se não fosse o Sistema S nesse país, a gente não teria feito muita coisa até hoje, né, Dani?
Eu acho que a gente tá assim... aquele, o papel, né? É o papel de fomento, é o papel de trazer coisas novas, sim, de circular com os artistas, tanto artistas locais, de trazer gente de fora fazer esse intercâmbio, né? Uhum. Que a gente tanto faz, né? Com os projetos que tem, o Palco Giratório, Sonora Brasil, enfim, mas em Caxias, especialmente, assim, a gente tem desenvolvido um trabalho muito importante junto com o artista local, né? Então, eu acho que é isso, e a gente pretende cada vez mais continuar desenvolvendo essas parcerias e buscando, né, não só essas apresentações, a gente estava falando do underground, né, do rock, mas daqui a pouco a gente levar isso, voltar isso para o teatro, né?
Show.
Eu acho que
teatro
como
demais,
a gente olhar para o local, né?
Uhum.
A gente continua esse papo daqui um pouquinho depois dos comerciais, hoje falando sobre a Semana do Rock Sesc, de 10 a 14 de julho. Várias ações preparadas para você. Na agenda, o bate-papo e o workshop de bateria. E também este bate-papo com o Tiago e o Diego, com as crianças do projeto Habilidades de Estudos do Sesc. E a gente dando um spoilerzinho aqui, porque eles já falaram alguma coisinha. Mas, com certeza, o bate-papo será muito mais interessante no dia 10. O pessoal pode ir de fora, daí eu tenho que fazer a inscrição e já está tudo fechado?
Esse bate-papo é fechado.
Tá.
Esse
mas
já
está...
Dia
13.
Mas o dia 13 aí nós vamos... Daí os guris vão falar aí melhor, né? O dia 13, assim, que é o workshop.
Não sei se eu vou permitir daqui.
Eu acho que tem que falar, né?
Bom, o Matheus voltou, agora eu posso chamar o comercial. Dia 13, então depois dos comerciais a gente vai abrir um pouco mais sobre o que vai acontecer no dia 13. Lembrando que é o Dia Mundial do Rock. E os apaixonados se preparem, porque vem coisa boa por aí. 11h38, a gente continua na casa dos 3 graus. Gente, eu não acredito que tá 3 graus lá fora, tá muito frio. Mas continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com a Daiane Lusa, agente de cultura do Sesc, o Diego Tony, Detone, baterista, e o baterista Thiago Caulio. Thiago, tu tem estúdio aqui em Caxias, né?
Sim, eu tenho um estúdio que se chama Black Stork Studio, onde eu trabalho com produção, gravação de bandas, mixagem. Estou fazendo alguns eventos ao vivo também, da banda tocando no estúdio, gravando ao vivo e com o público lá, né? Convidados e tal. E ali é onde é praticamente a minha casa, meio que literalmente é a minha casa.
Meu estúdio, minha vida.
Ainda bem que tem até,
até
que salvam
até com esse,
os cantores.
Com esse frio aí, eu tô até dormindo lá, confesso. Tem ar-condicionado. Mas é isso aí. É o Black Stork Studio, ele tá um apoiador, né? Gostaria de agradecer, que sou eu mesmo. Eu queria agradecer pelo... Tá fazendo... Me agradecer, Thiago Caro, por fazer.
Mostrar pro público que a profissão do músico, ela, como vocês falaram antes, ela tem um leque muito amplo, né? Nas horas vagas, além de tu cantar no banheiro, tu toca a bateria também. E disso foi, né? uma profissão, o teu estúdio, as pessoas que tocam, que cantam, quer dizer, tudo é trabalho, tá, gente? Não é bate-papo e nem passar o tempo, né? Vocês não fazem...
Não é fácil e é sofrido.
É bem sofrido. Quem quer entrar nessa parada vai sofrer.
Pensa bem. 21 para o meio-dia, um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.